ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Está chegando a hora de irmos às urnas e eleger nossos representantes que conduzirão as cidades pelos próximos 4 anos através do voto. O voto é uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo.
Por exemplo, nas eleições municipais, votaremos em candidatos a prefeito e vereador e expressamos a nossa vontade de que ele seja eleito. Essa decisão é feita com base nas nossas crenças, valores e no que acreditamos ser melhor para o nosso ambiente.
Mas como todo processo, as eleições também têm regras, tanto para quem vota quanto para quem concorre. Para debater essas normas e falar sobre o papel dos eleitos no pleito, convidamos os historiadores e pesquisadores do Laboratório de História das Interpretações Políticas e Institucionais da Universidade Federal do Espírito Santo, Felipe Savelli Pereira e João Paulo dos Santos de Souza. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado.
Bom, então vou começar aqui perguntando como que surgiu o voto aqui no Brasil, né? A gente tem registro do voto desde o Brasil Colônia, antes da família real chegar. Muita gente acredita que o nosso processo eleitoral começa com a chegada da família real, né? A gente tem esse meio mito, assim, na nossa cabeça.
A primeira coisa que nós temos que entender são instituições fundadas pelos portugueses na colonização, como, por exemplo, a Câmara de Vereadores. Existem desde o século XVII as Câmaras de Vereadores. Então, o voto no Brasil já existia, sim, antes de 1808, antes da chegada da família real. Porém, era um voto, logicamente, ligado à renda, posição social, e não era amplamente divulgado. Logo, era controlado pelas elites locais, na forma de constituir aquela instituição que era a Câmara de Vereadores para cada vila. E as vilas meio que dominavam outras cidades pequenas, como, por exemplo, um grande exemplo emblemático é o caso de Pernambuco, que a vila principal era Olinda, com a Câmara de Vereadores, e tinha Recife, que era uma vila secundária ligada a Olinda. Quem votava? Senhores de engenhos de Olinda, ninguém de Recife. Então o voto no Brasil ele era ligado às grandes vilas, essas Câmaras de Vereadores, dessas elites primárias do Brasil, do século XVI, XVII e o transcorrer do século XVIII, antes da reforma pombalina, do Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII.
Vocês falaram que existiam as câmaras de vereadores. Esses vereadores, eles eram votados realmente? Eles eram escolhidos? Assim, hoje a gente tem as convenções partidárias que definem os nomes, e esses nomes vão para a votação após, lógico, a Justiça Eleitoral autorizar, verificar se eles estão aptos, etc. Não era convenção. Então, como é que esses vereadores, esses nomes vinham a concorrer?
Eram critérios colocados como idade, renda, posses. E essa pessoa se tornava apta a se tornar vereadora, a ser votada. Normalmente, havia assim, um acordo entre as oligarquias locais para cada um, por exemplo, para cada família, por exemplo, a família Souza, a família Silva, cada um, que são as grandes famílias, teria o seu representante ali, defendendo seus interesses. Então era um grande acordo as eleições nesse primeiro momento do Brasil, um grandíssimo acordo, para que não houvesse essas disputas, que normalmente as disputas eleitorais no Brasil nesse período iriam acabar em armas, em revoltas, em problemas em uma cidade e outra. E vamos lembrar, o Brasil é um país colonial ainda, então Portugal poderia intervir a um lado ou outro e simplesmente esmagaria o inimigo. Então tinha sempre essa questão de buscar o acordo para fugir o confronto armado.
E geralmente, assim, para além do processo histórico, para além da linha do tempo, a gente não pode ir lá para o período colonial pegando conceitos que são próprios do final do século XIX para cá, quando nós viramos uma república. O que vai ser cidadania para a primeira república? Completamente diferente e avançado se comparado ao que era no ciclo dos séculos, né, do período colonial. Então, todo esse acordo que o Felipe aventa aqui para a gente, pensando justamente no processo de que não havia uma exclusão, porque simplesmente não havia a inclusão de muitas pessoas humanas no status de pessoa, no status de cidadã. A gente está indo para o universo Brasil colonial em que a maioria dos corpos humanos eram produto. É que eu estou falando nominalmente da escravidão, estou falando dos nativos que eram alheios a qualquer processo de humanização, primeiro, quem dirá, para um processo de cidadania. Então, tentar trazer esse conceito assim, saber que esse nosso conceito de cidadania, de uma burocracia, de uma justiça eleitoral, que é uma coisa varguista, é muito século XX. Então, é muito fácil para aquelas elites conseguir construir um processo, já que são muito poucos.
Era tão limitado quem tinha esse conhecimento, quem tinha esse poder de fato colocar alguém lá, que era talvez até mais fácil, porque não havia o confronto nem de ideias, né? Porque a pessoa não sabe, não é isso?
E você pergunta sobre uma organização partidária, portanto. Os conceitos de partidos políticos, eles são diversos, e até conceitos de partidos que podem ser até mais antigos do que o século XIX, obviamente, mas nada tão formal quanto o conceito de partidos que nós temos a partir do século passado. É por isso que eu estou dizendo, ironicamente, que era fácil para aquelas elites.
A gente também está falando também de um período que é pré-Revolução Francesa, que inclui uma série de pessoas nesse processo.
O que leva ao que o Felipe coloca também, né? Que realmente é surpreendente falar que existiam câmaras já na colônia. Porque o conceito de rei que nós pensamos é o conceito do rei, dos períodos absolutistas, que é um conceito não da idade contemporânea, né? Que é um conceito da idade média para moderna. Então, a gente tentar trazer isso para a colônia brasileira, o Império Ultramarino Português, trazer isso para o Brasil Imperial, é sempre uma novidade, que torna esse assunto, obviamente, muito intrigante.
Como pode dizer, até os inventários de família contavam as peças de dinheiro e as peças humanas. Os africanos escravizados eram chamados de peças. Então você contava as posses da família pela quantidade de peças, as almas que tinham naquela propriedade. Quantas almas tinham nessa propriedade? Você contava empregados livres, ou seja, trabalhadores livres, escravizados. Então a disputa era uma disputa de renda, posses. E vamos lembrar, por exemplo, a Câmara de Vereadores que nós temos, por exemplo, no Brasil colonial, que vem de Portugal, é resultado de uma construção histórica portuguesa, medieval, de origem árabe, de construção de câmaras nos antigos califados. Vamos lembrar que a Península Ibérica foi um califado árabe, muçulmano. Tinham essas câmeras que decidiam ali, propunham, e o chefe, o califa, consultava eles, aceitava ou não. Essa construção histórica portuguesa traga para o Brasil em câmaras de vereadores. Não à toa que câmaras de vereadores é algo que quase não existe em nenhum outro país que não foi colonizado por Portugal nem por Espanha. Porque é uma origem árabe essa construção de câmara de vereadores, como nós temos. Nós temos as câmaras de lordes e comuns, por exemplo, no caso inglês, mas não é local como, por exemplo, a câmara de vereador, que é a câmara de uma vila, é a câmara da cidade, é um traquejo do dia a dia. Então, a câmara de vereador é algo tão peculiar que no Brasil ultramarino fazia muito sentido. Por quê? É um país gigantesco, de dimensões continentais, que você precisava de uma ação rápida e direta. Logo, se você tem um governo geral, esse governo geral não dá conta no mundo sem internet e telefone. As câmaras de vereadores eram um poder local atuando no dia a dia dessas vilas.
E aí, vamos colocar uma capital que depois foi migrar para o Rio de Janeiro. Antes era em Salvador, na Bahia. E, por exemplo, do Rio para a Bahia hoje, de carro, você podendo andar 100 km por hora, é um dia e meio de viagem. Imagina o tempo que não levava naquela época.
Então, a Câmara de Vereador era uma solução para o Brasil colonial. Uma solução para esse país continental. Eu gosto de frisar para os meus alunos na escola: pensa a Europa sem a Rússia, é o Brasil e mais um pouco. A Europa toda sem a Rússia cabe dentro do território brasileiro. É mais longe você ir do Iapoca ao Chuí ou sair do Rio Grande do Norte a Paris. Então nosso país é gigantesco. Então o poder precisava ser localizado. Então as câmaras, elas funcionavam como isso, a localização do poder real.
Elas estão criadas há tanto tempo, elas deveriam ter tanta importância, elas deveriam ser um local de debate tão grandioso, né? E o que que hoje se fazem com as câmaras municipais? O que que hoje fazem para desvalorizar a classe política e os vereadores que são? A primeira etapa na política, né, da eleição, mais próxima da sociedade. Porque normalmente entram ali pessoas que são lideranças de um bairro, de uma comunidade, que fizeram algo dentro de uma região tão pequena e que as pessoas confiaram neles a volta deles chegarem lá para representar.
A gente entra falando dessa questão de elite, onde começa a gente ter a parte de crime eleitoral, que hoje em dia a gente fala muito, né? Hoje a gente se policia muito aos candidatos cumprirem a regra. Onde que começa isso? Começa a não preencher os requisitos de renda ou já entra com alguma outra coisa?
São as fraudes. As fraudes em geral, de pessoas mortas votarem. Vão pegar no período do Império, quando se instituiu o voto para deputados, por exemplo. Pessoas mortas votavam, porque é um registro, vou lembrar, gente, não havia cartórios muito bem estabelecidos no Brasil. Quem fazia o registro eram as próprias paróquias locais. E aquele, às vezes, aquele padre paroquiano era o irmão do prefeito daquela cidade. Então, se controlava os registros e pegava registros de pessoas mortas e votava. Você tem o voto de Cabresto, que é o quê? O fazendeiro, que é o grande fazendeiro, que tinha os seus trabalhadores, botava seu capataz ao lado da urna para vigiar se os seus trabalhadores estavam votando no seu candidato. Isso aconteceu no Brasil até a virada dos anos 30, com a Revolução de 30. Então, assim, esse voto de cabresto, o registro de pessoas mortas, tudo isso já aconteceu no Brasil, vamos falar, por 100 anos. E além do mais, que acabou criando muito essa os resultados eleitorais espetacular da Primeira República, de candidato a presidente eleito com 96% dos votos, eleito com 99% dos votos, candidato a presidente sem concorrente. Por quê? Era um grande acordo nacional e você tinha esse controle dos votos da oligarquia. Vamos lembrar, a oligarquia é o quê? São os poucos, é o grupo dos poucos. Eles controlavam o poder, controlavam o voto.
Então, à medida que se descobriam as fraudes, foram se criando as regras para impedir fraudes?
Sim, perfeitamente. Mas para além disso, havia o processo formal e informal. Na Primeira República, o nome formal para esse controle era a Comissão Verificadora, né? Que fazia uma espécie de degola, que era o termo que eles usavam, pegando alguns políticos que venciam eleições, achavam ali algum processo fraudulento e simplesmente vetavam a vitória dessa pessoa. Esse é o mecanismo formal. O que acontecia na prática? Geralmente pessoas que eram eleitas de forma mais legítima possível eram criadas todos os tipos de, perdoe a palavra, tramóias, para
de fato,
retirar,
né?
E por isso o termo popular degola, para tirar essa pessoa. Então, eu digo
essa
isso para...
Essa pessoa sendo da oposição, normalmente.
E eu digo isso para falar, você usa a palavra crime eleitoral. Uma contradição, um dilema de nossos países democráticos, entender que a democracia pressupõe está alheio ao crime. Mas essa democracia, ela se cria antes de uma forma oligarca, com algumas ditaduras experimentadas pelo nosso país. Então, ainda que haja instituições formais, como a Comissão Verificadora e depois a Justiça Eleitoral, crime eleitoral era praticado pelo próprio Estado brasileiro. O que torna, novamente, muito fácil para as elites manipular essas peças do jogo, ainda que ocorressem alguns casos de resistência, vamos colocar assim.
Eu fiquei com uma dúvida. O primeiro poder foi o rei, o rei e rainha, né? Depois, quando a gente começa a pensar nesses poderes, né? Hoje, que já são bem definidos. Executivo, legislativo, judiciário, a igreja, enfim, a advocacia. A primeira casa política foram as câmaras?
Sim,
de discussões, né?
Sim,
de debate.
Não, porque a igreja está no Brasil desde o início. Vamos entender a igreja, principalmente nesse período, século XV, XVI, XVIII, é a igreja política, a igreja atuante, é a igreja que estava lutando contra a reforma protestante. Então, a igreja que chega no Brasil, junto com o descobrimento brasileiro, lógico, entre muitas aspas, esse conceito, é uma igreja que vai propor a catequese, que vai propor o ensino da língua portuguesa, que era muito importante para você controlar o nativo por meio do idioma. A língua é um instrumento de dominação muito importante. A religião. Então, a igreja, na verdade, assim, a gente concebe a igreja como o primeiro local de opinião política no Brasil. Mas até as câmaras surgem ao lado da figura do juiz de paz, que era um juiz de uma cidade onde ele julgava os casos da cidade. Então, o juiz de paz surge ao lado das câmaras. Só que tem uma coisinha que surgiu antes: as feitorias, que eram essas alfândegas de controle de mercadoria, de pessoas. Que era muito necessário você controlar quantas pessoas estão entrando nessa vila, estão morando. Então, as feitorias vêm primeiro, né, nessa concentração, Vamos pensar, igreja, feitoria, juiz de paz e câmara. Aí você constrói uma vila colonial. Vou dar um exemplo. As vilas eram construídas do mesmo jeito. Pega todas as cidades antigas. Uma igreja, uma pracinha na frente, o cemitério atrás da igreja, aí na localização a câmara de vereadores e o fórum. Porque as vilas coloniais eram construídas sempre assim. Os poderes se concentravam na praça da cidade. Você pode ver a cidade interior, são todas assim até hoje. Você pega a Serra Sede, é a igreja, os cemitérios são
dormidos. Atrás, isso aí.
Essa formação da cidade é a formação dos poderes, que é o poder eclesiástico, os poderes locais. O poder executivo local quase por si só não existia, porque o juiz de paz era o representante do rei. Mas depois foi criado o Santo Ofício, né? O Santo Ofício da Igreja e o oficial do rei que vivia nas grandes vilas, né? Porque você precisava controlar a mineração, desvio de ouro que estava ocorrendo, fraudes na cobrança de impostos. Então o feitor, ao lado do ofício do rei, ganhava esse poder maior, quase como executivos. Mas o executivo no Brasil, eles vão se dizer, é o mais tardio da constituição dos poderes.
E tem um ponto importante que você falou da questão da documentação, que quem documentava as pessoas era a igreja, né? O papel do cartório que a gente conhece hoje era feito pela igreja.
No ensino fundamental, a gente aprende igreja e Estado. Igreja e Estado juntos, separados, em guerra, em crise, mas sempre juntos. Na República Brasileira, igreja e Estado são separados com a Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição Republicana. A gente acha a igreja realmente separada do Estado? De lá pra cá? É difícil falar que sim, taxativa.
E também dizer que não, também é taxativa,
também
é impossível.
Existem vários nuances aqui nesse envolvimento. Então, se há um Estado, se há um direito civil, é porque houve um direito canônico primeiro, herdado ali por aquele Estado fauro, né? Aquele estamento burocrático português, lá atrás, no século 14 e 15, que nos funda e que traz, então, toda essa... celeuma, né, de poderes, né? Até onde vai o meu direito, até onde vai o seu direito. E as elites todas tentando lidar com isso.
Em algumas cidades, nós temos 78, em algumas cidades do interior, o cargo do vereador ainda é muito importante. O cara chega e fala, fulano é vereador, a cidade pequena, então, nossa, vereador, fulano chegou e tal. Eles realmente têm essa autoridade. Na região metropolitana, a gente já vê uma desvalorização maior. Mas eu acho interessante a gente trazer essa história para que os capixabas, os brasileiros, porque podcast é mundial, né? As pessoas que nos ouvem entendam, a Câmara de Vereadores é um dos primeiros poderes, um dos primeiros espaços de discussão. Ele tem tamanha importância e as pessoas que concorrem para esses cargos também precisam se empoderar de informação para trabalhar direito. Dizer que vai mudar a lei A, B ou C nem compete a eles. Então, ideal seria que todos estudassem, se preparassem realmente para fazer bem, cumprir bem o mandato de 4 anos, né?
Eu trabalhei com vocês a palavra democracia de uma forma bem, bem ligeira, mas quando você vai para a faculdade, estuda ciência política ou mesmo o curso de história, a gente vê democracia com várias interpretações, começa aí. E esse que é o grande problema, porque quando a gente está fora do espaço intelectual, quando a gente está no espaço leigo, a gente está simplesmente quase que um refém das propostas que te chegam. E ninguém melhor que os políticos a saber a importância que uma eleição municipal tem. Qualquer jornal brasileiro vai estar falando da eleição municipal como um ensaio para a eleição, né, geral.
Para a próxima eleição.
Vocês já devem ter falado isso diversas vezes em vários artigos. Então, isso vai nos levar até em outros pontos aqui do assunto, quando a gente vai falar de segundo turno, quando a gente vai falar dos partidos que estão organizados, de como está Cariacica, Serra, Vitória, etc. Para a população que só tem tempo de trabalhar e trabalhar e trabalhar, esse que é o grande desafio. Quem tem esse papel? Os candidatos têm esse papel de trazer a sua melhor proposta. E a maioria deles vão trazer, na verdade, uma melhor imagem de si mesmo. Se eu sou um candidato, eu não sou idiota, eu quero me eleger.
O que eles querem vender, né?
Exato. Mas a população, obviamente, traz essa comparação que você faz, que um vereador interiorano geralmente terá um poder local bem mais exuberante, né, do que um vereador daqui de Vitória.
Será que é porque, de repente, aqui na região metropolitana a gente tem um acesso mais fácil a um poder um pouco mais alto, que seria o deputado, o estadual, pelo menos?
Não só o deputado, o governador, mas também, quanto mais próximo da região metropolitana, as ações de um governo nacional são mais incisivas. Quanto maior o meio urbano, quanto mais você chega nesses locais que tem mais poder disputando a imagem, o que vem mais alto ainda atinge. E no meio urbano, Mas sabemos que o meio urbano é aquele que sente mais rapidamente a vida na economia, tudo, ações do governo federal. Então, até nessa escalada, o quanto mais próximo do centro da capital, os poderes locais eles começam a se ofuscar. E quando a gente consegue, por exemplo, ter um prefeito, vereadores falados na capital, quer dizer que está tendo algo diferente. Bom, ruim, estão fazendo alguma coisa. Estão gritando aos olhos. Porque muitas das vezes, se você chegar na maioria da população, eles não sabem quem são os seus vereadores atualmente. Porque também muitos deles viram secretários, aí pede licença, vê o primeiro suplente, aí esse primeiro suplente dá licença médica 2 anos, vê o segundo suplente, muda, aí vem um processo como aconteceu em Cariacica no último ano. 4 perderam o mandato, aí veio outros 4 que vão ter que concluir o mandato, então o povo não sabe quem são os vereadores. No máximo, aquele que é mais politizado, aquele que conhece o vereador do seu bairro ali, vai conseguir saber quem é o vereador. Mas, gente, só para frisar essa parte da importância que são os vereadores, a gente citou aqui de relança à Guerra dos Mascates, por exemplo, foi uma guerra que aconteceu em Pernambuco, entre duas cidades, devido à decisão da Câmara de Vereadores de Olinda, em que eles não iriam pagar os seus empréstimos aos comerciantes de Recife. Ocorreu uma guerra na região, em que, na época, o rei de Portugal vai intervir e simplesmente vai mudar toda a política econômica sempre, do Nordeste. A capital sai de Olinda e vem para o Recife. É um marco no Brasil porque você tira a única cidade importante que havia na época no Brasil, no interior. A única cidade importante que tinha, que não era litorânea, era Olinda, porque a região de Vila Rica não era nada ainda, Ouro Preto, Minas Gerais, ainda não estava crescendo. Você tira a única cidade grande do interior, bota lá no litoral, muda a política de cana-de-açúcar no Nordeste, que até hoje é um motor de economia, simplesmente com uma decisão de Câmara de Vereadores. Então o poder local é muito importante.
Um exemplo mais precário do ponto de vista econômico, talvez, vou falar isso como uma anedota, se vocês me permitem. A Serra Colonial, ela é, para todo historiador e trovador da Serra, a gente fala que são 4 vilas. São João de Carapina, Reis Magos, aí falam da casa dos meus avós lá, chamada Putiri, que é uma rocinha bem escondida atrás de Serra Sede, e Queimado. Existem pedrinhas lá que são como se fossem marcos fundadores dessas 4 vilas, todas elas com suas igrejas católicas, com seus espaços e tudo mais. A geografia da Serra e a economia da Serra mudou drasticamente. Reis Magos não é centro de nada. São João de Carapina foi um centro há algum tempo. Então muda-se todo o centro político e centro econômico da Serra. Mais precisamente Queimado, que entrou numa espécie de guerra, né? A insurreição de Queimado, que é rememorada pelo Serrano hoje, no século XXI. Tudo que existia em Queimado foi lançado a esquecimento, por isso aquela ruína. Era necessário para a elite local da Serra enterrar a história de Queimado. E é que surge Serra Sede. E é que surge Serra Sede como o lugar em que o imperador dormiu um dia, o lugar em que até hoje mantém a sede da prefeitura da Serra. É uma anedota que eu tô falando assim, mas é claro que é uma guerra mais local, mas mesmo sendo tão próximos da gente, a gente não consegue conhecer, entende? Só se aprofundando muito em história do Espírito Santo para entender esses nuances. É uma anedota para comparar com o caso...
Ou, por exemplo, Vila Velha era uma cidade ligada à Vitória. Vila Velha não era uma cidade independente, era 1940 agora. Vila Velha era uma cidade com marca de Vitória. Era uma cidade unida à Vitória. Não é à toa que o ex-governador Elcio Alves, no seu mandato em 76, que propôs um plebiscito, que foi feito um plebiscito do Espírito Santo, para fundir Vitória e Vila Velha numa única cidade, para se chamar Vitória do Espírito Santo, em referência ao antigo nome de Vila Velha, que é a Vila do Espírito Santo. Esse plebiscito, o voto pela fusão venceu, porém, os vereadores de Vila Velha entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral porque não tinha formado maioria simples. Senão Vitória e Vila Velha teria sido uma única cidade. Teve propaganda e tudo, mas quem não queria? A Câmara de lá. Porque ó, eles lá eles vão ter que disputar com quem? Com os candidatos de Vitória. Os candidatos da capital. Aqueles que tinham dinheiro. Então a Câmara, por exemplo, um outro exemplo, os membros da Câmara que impediram que Vila Velha deixasse de existir. Que Vila Velha ia ser parte de Vitória. Porque, segundo o discurso do ex-governador Elcio Álvares, tinha que devolver o prestígio de capital à Vila Velha. Não é à toa que é por esses motivos que ele deu o terreno da UVV, pro dono da UVV, que era colega dele e tudo, para fundar a UVV, porque tinha esse plano de fundir Vitória e Vila Velha.
Crimes eleitorais mais recorrentes, quais são que a gente pode pontuar?
Nós temos... Vai a primeira coisa, né? Por que surge essa noção de crime eleitoral? Até a noção de crime eleitoral, porque, em primeiro lugar, na democracia, no Brasil, a nossa democracia é uma democracia plural, universal, garante direito a todas e todos. Só que aí vem aquela questão também da importância do nosso direito também de reconhecer, de tratar os desiguais como desiguais. Que é o quê? Buscar equalizar a vida aqui. Logo, você precisa equalizar a disputa eleitoral. Porque sempre foi marcado o quê? O candidato que tem mais dinheiro, a probabilidade de ser eleito é muito maior do que aquele que não tem dinheiro. Logo, você precisa tentar criar mecanismos para equalizar essa disputa. Dentre eles, não pode mais ter outdoor. Você coloca limitação de tamanho de daquelas plaquinhas que você pode colar no, na grade da sua casa. Não pode mais o jingle rolar na cidade sem o candidato estar perto do carro de som. Uma distância não pode, isso é crime, porque aquele candidato que tem dinheiro pra botar vários carros de som, bota os carros de som pra rodar pela cidade com o seu dingo, agora não pode mais.
Gente, vocês denunciem se a música estiver perturbando. Primeiro que poluição sonora é crime também, mas se você tá vendo que o carro tá rodando aí e o candidato não está, é só olhar na rede social, a gente sabe exatamente onde que ele tá.
Ué, e se passar o carro na rua enquanto a gente estiver gravando, perde meu voto.
Vai perder.
Mas é isso, porque não pode, porque você precisa equalizar a disputa. Então a noção de crime eleitoral foi o quê? Aquelas, quando você infringe normas que te dão vantagem sobre o outro concorrente. Então a noção de crime eleitoral surge a partir disso. A busca pela equalização na disputa eleitoral e nisso, porque vamos lembrar, o Brasil, por exemplo, seu primeiro senador negro eleito foi em 94, com o Paim. O primeiro eleito foi Abdias Nascimento em 1990. O primeiro deputado federal indígena do Brasil, Cacique Jurunu, em 1982. Olha, a primeira deputada federal eleita, Benedita da Silva. Olha isso, isso nos anos 90. O primeiro governador da história do Brasil, Albino de Azeredo.
Único,
ao seu Colares. É, os dois primeiros em 1990. Então, para buscar equalizar, tirar essas desigualdades sociais que existem na nossa história eleitoral, foi se criando essas normas para poder tentar brecar aqueles que a gente sabe que têm os seus privilégios. Então vai desde as cotas internas de partido para negros e mulheres, a chapa que tem que lançar com número mínimo, desde tempo de campanha referido ao seu partido, porque às vezes vinha aquela pessoa riquíssima pelo seu partido sozinho, bancava tudo e conseguia se eleger, passando por cima de outras organizações que tinha gente que não tinha tanto dinheiro, mas estava organizado.
De uma forma resumida, tudo que dá vantagem se torna crime.
Vantagem indevida.
Sobretudo que pode ser comprada com essa vantagem, tipo isso.
Perfeito. Para aqueles que... ficou muito popularmente falado, né, principalmente no governo do Bolsonaro, aquela ideia de jogar nas quatro linhas. E o debate político sempre foi quem estava indo contra as instituições. Ou se isso era só um exagero. Essa era a dúvida que pairava e que polarizou e polariza ainda o Brasil. Não vamos aqui mais se falar das regras do jogo, como jogar nas quatro linhas. Existe a resolução do TSE, que é número 23.610, né, editada em 2019, e ela sim reúne literalmente as regras do jogo político. Por que isso importa? Porque hoje em dia, sabe, Felipe, pra gente que estuda um pouquinho o século XX, né? É muito fácil, ironicamente falando, falar, né, de abuso de poder econômico, fake news, coisas assim voltadas a crimes que são... Que nem parece crime, porque você vê a pessoa fazendo, sempre fez, então você não se importa, mas é crime. Só que há muito pouco tempo atrás, por exemplo, a gente tem um estudo que a gente fez das prefeituras de Cariacica no final da ditadura, entregando aqui para a Nova República, e a gente viu uma troca de quase 20 prefeitos num processo de mais ou menos 40 anos. A estabilidade de Cariacica vem com a Luísa Santos, Helder, Juninho, agora é o Clério. A Serra Sede, pós-morte de Ferrosa, todos os casos familiares envolvidos, a gente tem Mota, Vidigal, Aldifas, etc. E mesmo Vitória, que ainda que Vitória tenha tido uma continuidade, por quê? Porque Vitória tinha o controle. Controle de quem? Da União. Até ontem, quando estávamos na ditadura militar, cidades importantes e as capitais, os prefeitos eram nomeados. Então,
interventores federais.
A gente está aqui em Vitória, quem é morador crescido aqui em Vitória, não percebia, nas cidades ao lado da Grande Vitória, como era bagunçada a política. Então, por isso que eu estou dizendo que é fácil falar agora dessas coisas, quando se há muito pouco tempo atrás, a morte de um candidato não era tão inusitado como é hoje, quando se mata assim, um vereador no sul do estado, ou uma vereadora, etc. Antigamente, se não era morte, a ameaça de morte não era nada velada, era muito exposta. E a Grande Vitória tem muitos exemplos.
E sem contar, por exemplo, também doações. Se a gente for pegar, hoje em dia é proibido CNPJs fazerem doações para a campanha, né? Somente CPFs. Na época, por exemplo, usar o exemplo do falecido Camilo Collor, que a sua própria empresa Itapemirim botava dinheiro na sua campanha. Dele,
e ele ganhava sempre, é verdade. Entendeu?
Aí você pega.
E hoje a gente vê que as pessoas fazem manobras, né? A empresa tal, o dinheiro vai pra conta de um monte de gente, esse monte de gente faz esse montante.
Ou, por exemplo, você faz uma vaquinha solidária na internet, você não precisa divulgar quem doa naquela vaquinha, e você injeta ali no limite e faz. Então, assim, tem várias formas ainda, mas hoje em dia ainda está muito melhor do que nós pegarmos, por exemplo.
São passos curtos, mas são passos.
Sim. Se me permite preservar a fonte da informação, na eleição de 86...
Está num artigo nosso publicado na revista Dom Pu aqui do Estado.
É, sim. Mas na eleição de 86, por exemplo, essa fonte dizia que haviam dois helicópteros para a campanha política do Espírito Santo. Um helicóptero do governador e um helicóptero de Camilo, entende?
Que anos 80, gente. Ao governador.
Mas só para ter uma ideia de para amarrar como essa coisa do poder político e poder econômico, como que isso anda junto há até muito pouco tempo.
Sem contar também que tinha uma outra manobra, que às vezes você não podia se reeleger. Você elegia seu laranja, você era o suplente dele, e ele milagrosamente pegava a licença no segundo dia de mandato. Isso aconteceu muito em Caria para vereadores.
Por então, isso essas 20 trocas em pouquíssimo tempo, né?
Vou dar um exemplo assim. Durante toda a minha graduação até o mestrado, eu peguei todas as atas de eleição de 1960 a 2008, do Espírito Santo. E averiguando uma por uma, você vê cada manobra feita em cada cidadezinha.
E é tão escancarado, você nem precisava estar no mestrado para poder ver, né?
Não, você vê essas fontes hoje. Algumas não estão ainda na internet, eu estou preparando os arquivos para poder um dia publicar, né? Mas algumas estão no arquivo do TRE virtual. Você vê lá as trocas, assim, candidato tal pedindo licença no ato da posse. Ele tomava posse, pedia licença. É o outro que já tinha sido ali da outra vez, que não podia mais se reeleger, assumia lá. Bonitão. Ou às vezes...
Aquele foi assim que surgiu que não pode ter terceira reeleição? Foi a partir desse tipo de manobra?
Muitas dessas. E a principal dela foi o quê? A questão foi o quê? A reeleição no Brasil, ela foi criada com o FHC, a reeleição de dois turnos, segundo mandato para executivo. Para legislativo não há limite. Por exemplo, Edson Nogueira em Cariacica é vereador há 7 ou 8 mandatos já.
Ivan Carlini em Vila Velha não foi só vereador em, acho que 5 mandatos seguidos, como também foi o presidente da Câmara em todos os mandatos.
E tem o caso do Dr. Hércules, que fez aqui para o nosso deputado estadual, ele fez o regimento interno depois da ditadura e estava lá até outro dia, né?
Para vereador ou para deputado?
Para deputado estadual.
E isso acontecia muito, só que a questão maior era o quê? Você fazia o quê? Você montava uma chapa, principalmente no regime civil militar era muito forte isso. Você montava uma chapa, o candidato do partido não ganhava. O que acontecia? Aquela pessoa que ganhou, deixava o cargo pra ele. Porque ele era forçado a fazer isso.
Tudo
acordado. Aí ele ia fazer o quê? Ganhava uma secretaria, pra poder calar a boca.
Bom dinheiro.
Pra poder o outro candidato vir. Então começou o quê? A criar limite de datas de prazo pra você pedir licença pra concorrer. Começou a criar essas datas, limites também pra poder tentar engessar. E uma das coisas mais gritantes que nós já vimos em eleições e crimes eleitorais também é a própria questão da ligação de pessoas politicamente expostas na organização da eleição. Por exemplo, a gente sabe muito bem que pessoas que são politicamente expostas não podem ser mensagens, não podem estar envolvidas. Mas vamos pegar inúmeros casos, novamente preservando nossa fonte, que aconteceu em Cariacica, do chefe de sessão ser ligado, assim, declarado, ligado ao prefeito da época, e ele abria a urna e descartava as cédulas dos seus candidatos rivais. E trocava ela pros voto nulo, voto nulo, voto nulo, voto nulo. Por isso que também criou a noção de que votando nulo, tô votando no candidato que tá ganhando. Porque essa manobra era feita nas nossas urnas. Então a urna eletrônica veio muito pra cortar essa questão. Sem contar também o emblemático caso no Espírito Santo, na eleição pra prefeito de 88, que aconteceu em Vila Velha, em que o candidato com mosquito foi eleito prefeito.
Ah, Jair Oliveira aqui da nossa rádio EBS hoje, ele sempre conta isso. Mosquito foi eleito.
Então, todos esses casos assim, a urna eleitoral veio, a urna eletrônica veio para poder tentar brecar isso. O registro eleitoral, o título de eleitor, tudo isso. Porque nós temos o caso dos títulos fantasmas de Cariacica, que foi um caso que estourou na época, mas foi bem abafado. também foi descoberto quase 2.000 títulos falsos de pessoas mortas que votavam.
A pessoa má faz coisa ruim porque pode, entende? Então, quando
existe
ela...
uma brecha.
Quando ela tem esse poder econômico, esse poder político, ela simplesmente vai dar um jeito de fazer. E ainda que ela saiba que hajam consequências, essas consequências são medidas, são calculadas. É como se fosse o recall de um político está na capacidade dele de agir. Desculpe os termos. Agir entre o bem e o mal, sabendo que no final... as coisas deem certo pra ele. Por que eu tô dizendo isso? Na eleição de 2002, explodiu no Nordeste problemas muito sérios de algumas blitz da Polícia Rodoviária Federal em redutos políticos.
Em 2022.
Em 2022. Isso é ontem, literalmente. E a gente tá falando de casos dos anos 80, dos anos 90. Nos anos 90 havia muita coisa no Rio de Janeiro também voltada pra questão de fraudes daquelas urnas, né, em cédulas ainda.
Cédulas de
papel.
A
urna é um divisor de águas, de fato. Mas... por mais que a gente fale, você fale muito bem, nós temos que denunciar, nós enquanto cidadãos temos o direito e o dever de denunciar. Mas como nós não temos muito tempo, geralmente, e nem muito conhecimento, e nem muita capacidade de perceber as coisas acontecendo ao nosso redor, existem autoridades para fiscalizar as eleições o tempo inteiro. A gente precisa antes de acreditar nelas, tentar entender como elas funcionam, para saber se de fato elas são eficazes, como eu acredito que são, como porque eu checo, eu verifico a todo tempo. A Justiça Eleitoral é uma instituição criada que vai fazer 100 anos agora, na próxima década de 30 que vem, entende? E ela tem todo um acúmulo de experiências, porque a gente precisa saber valorizar.
A gente conversa um pouco mais sobre a história da urna eletrônica, os cargos eletivos, os cargos majoritários e também os cargos aí que tem o voto de legenda. A gente conversa isso no próximo programa e também a gente vai continuar com os dois aqui no próximo episódio para entender um pouco mais sobre as eleições nas nossas cidades aqui no Espírito Santo. Vou agradecer aos dois pela presença nesse episódio. Já convido para o próximo a galera que está ouvindo a gente também. Obrigado.
Eu agradeço também Felipe e João, porém, vocês fiquem aí que no próximo episódio a gente vai continuar essa conversa com eles dois, porque é muito importante a gente estar aqui, ó, véspera de eleição, precisamos ficar muito bem informados. SOV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.